E aí, galera, aqui é Ibson do podcast Pipocacho. Nós estamos aqui no canal do podcast Pipocacho, minha filha aqui, ó. Uhul! Que legal, né? Muito bom. A minha filha, ela fica aqui de auxiliar, né? Qualquer coisa eu peço a ela, filha, faz isso, faz aquilo. Mas na realidade é animação e tem que agitar essa galera mais nova, né? Que o podcast e os canais, né, no YouTube é muito bom, muito bacana a gente ter essa possibilidade. Eu conversei com uma galera antiga aí, falou assim: Y, já imaginou? Você parou para pensar que há 10 anos atrás você iria pensar que teria um canal de televisão, né, que na realidade o que a gente faz aqui, a transmissão, né, ainda mais ao vivo, e faz para muitos lugares, pode falar para o mundo inteiro, né? Então é o seguinte: eu vou chamar meus convidados, e depois de eu chamar meus convidados, tá? Eles vão se apresentar direitinho, né? O que cada um faz, né? Aí eu vou falar o tema e vou mostrar a estatística. Quer dizer, eu vou fazer a estatística primeiro e depois eu falo o tema. Estatística do Pipoca Ágil, tá? Para ver onde é que a gente está sendo escutado. Mas eu vou chamar eles aqui, tá bom? Então, adentrem a sala do Pipoca Ágil, né? A nossa amiga Aline, a
Olá.
Mel. E o Mylon, boa noite para vocês. Se apresentem aí, se organizem. A Aline, depois a Mel e depois o Mylon. Se apresentem para a galera do Pipocagem.
Boa noite, pessoal. Eu sou a Aline Moizinho, eu sou Scrum Master, né? Trabalho com uma célula ágil há mais de um ano. Antes de ser Scrum Master, né, a gente vem aí de uma pegada diferente de analista de negócios, barra sistemas, barra tanta coisa que a gente fazia antigamente no método e na metodologia cascata, né? Mas hoje, com tudo bem segmentado, que é até o que a gente vai estar falando aqui essa noite, né? Eu sigo como Scrum Master. E aí vou passar a palavra para a Melina, né? Que eu tenho prazer de trabalhar, né? Da minha equipe, Melina e Malha. Melina, com você.
Obrigada, Aline. Obrigada, Y, pelo convite. Meu nome é Melina Capetinga. Minha formação inicial é comunicação social, sou relações públicas publicitária. Durante muito tempo eu trabalhei em assessoria de comunicação, comunicação interna, produção de TV. E migrei para a área de projetos, e foi ali que eu comecei a trabalhar e a me envolver e apaixonar, né, por projetos. E já há um tempo, né, eu migrei para a área de service designer, né? Então hoje eu trabalho junto com a Aline Mylon, numa célula ágil como design thinker. Então hoje e como service designer nesse processo aí de dentro de uma célula ágil.
Que bacana. Vai lá, Mylon. Diga aí, meu camarada.
Boa noite a todos. Obrigado, Ibson, pelo convite. Eu sou Mylon, sou UX designer. Na prática, estou como UX, como UI também. Eu sou formado em design de mídia digital. Trabalhei um ano com célula ágil. Trabalhei um período antes também com método cascata. E é isso. Eu trabalho ali com a Aline e Melina. Tenho prazer aqui pelas duas como companheiras de equipe. E muito bom, estamos aí, seguindo.
Muito bacana. Então, olha só, gente, o que vai acontecer aqui? Eu apresentei os convidados, tá? E para quem não conhece, ó, já tem gente falando aqui, ó. Ah, o Cláudio, é Cláudio? Cláudio Pereira, boa noite, good vibe, pô, beleza, pô, show de bola, pô. Com certeza. Olha o Pedro aqui, Souza. Pedro Souza, Mel, mandando um coraçãozinho para ti, que legal. Olha o Cláudio Pereira, galera, gente boa. Olha o Pedro aí, de novo, ó. Pedro Souza, dando aquela força, né? A Luciene Fará, ó. Olá,
Ah,
pessoal,
legal,
boa noite.
Luciene. Valeu.
É por isso que é mó
Luciene
barato.
é 10.
Cara, é mó barato esse. Aqui, ó. Grande Mylon. Abraços, amigo. Pô,
Fala, Cláudio.
sensacional,
Abração.
cara. Eu acho que isso
Ah, agora
aproxima
eu sei quem
demais.
é o Cláudio.
É o Cláudio.
Legal, Cláudio.
Ele tá de National Kid aí, né, cara?
Opa.
Ó, o Bruno Giannini. Boa noite, pessoal. Que legal. Vai ser animado isso aqui, hein,
Boa noite.
cara. Ó, Eunice. Ó, Capetinga. Ah! Isso aí tem
Tá
truta, hein?
tudo em
Tem truta,
casa,
hein?
entendeu? Ela
Tá
falou,
tudo.
pessoal da família, vai lá. Eu ser convidada de novo.
Isso é maravilhoso, é muito bom, sabe por quê? Eu relato o seguinte: eu acho mó barato quando os convidados, assim, as pessoas vêm e a família, ela participa. Tá? E teve uma Agile Coach lá de Recife, tá? Aí o que acontece? Nós fizemos episódio maravilhoso, legal, aberto, e acabamos. Ah, beleza, tranquilo. Aí depois, no dia seguinte, falou, pô, Ibson, minha filha, ela não estava, né, acho que não estava na casa dela, alguma coisa, ela viu, ela chorou vendo a minha mãe na internet. Eu falei, caramba, que legal. Aí minha mãe na internet, ela começou a chorar de emoção, né, que a pessoa fica assim, né, poxa, é bacana beça, né, você fazer esse tipo de transmissão ao vivo e proporcionar emoção, né, além de conhecimento, emoção, isso que é bacana, tem mais gente aí falando, ó, ah, de novo, Inês, ó, já mandando parabéns, menina, e outra aqui, ansiosa para ouvir, a Mayra Souza.
Mayra Souza.
Perfeito. E aqui também, ó, Luciana, estamos aí prestigiando essa galera boa, perfeitamente. Então, está todo mundo escutando a gente, vendo. Então, para quem não conhece o Pipoca Ágil, eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou passar aqui, eu vou no site do Pipoca Ágil, tá? Deixa eu ver direitinho aqui como é que eu vou fazer isso para fazer o compartilhamento aqui. Opa, vou fazer o compartilhamento. Vocês estão vendo aí? Ah,
sim.
Sim, né? Então, o que acontece? Que é o site do Pipoca Ágil. Ele tem 11 meses. Ele está disponível em 7 plataformas, tá, de podcast. Nós estamos com 23.891 acessos. Tá? Aqui é um gráfico. Aqui, não sei se dá para ver direitinho, mas em maio eu tive maior índice de acesso, né, pelo podcast. Eu acho que não tinha nenhum canal do Pipoca Ágil no YouTube. Beleza? Aqui são os episódios que têm mais, no período, né, mais acesso. Mas o que interessa realmente é isso aqui de baixo. Ó. É a localização geográfica da galera que está escutando o Pipoca Ágil. Ontem, eu falei aqui no Brasil, muita gente de São Paulo. Eu não vou colocar agora que, poxa, vai repetir o mesmo número de pessoas, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês como é que está mundialmente o Pipoca Ágil, tá? Então, ele está na França, nos Estados Unidos. Deixa eu ver quais são os estados dos Estados Unidos. Opa! Ele está o seguinte, ele está em Washington, Ohio, Oregon, Texas, Illinois, Virgínia, Nova York, Califórnia, Flórida, Nova Jersey, Michigan e Kentucky. Tá? Isso nos Estados Unidos. E, mundialmente, o Pipoca Ágil está o quê? Aí eu vou falar tudo de novo. Ó. França, Estados Unidos, Irlanda, Portugal, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Peru, Polônia, Austrália, Espanha, Rússia, Finlândia, Suécia, México, Argentina, Emirados Árabes, Moçambique, Colômbia, Equador, Angola, República Tcheca, Singapura e Japão. Quer dizer, nós estamos aí mundialmente, né? Quer dizer, a nossa conversa aqui... Ela vai fluir a beça aí, cara. Vai fluir a beça. Mas o tema é o seguinte, cara. Eu fiz o merchan aí do Pipoca Ágil, para quem está aqui e não conhece. Então, o tema é o seguinte. É até interessantíssimo para quem é PO, quem é Scrum, quem está no mundo ágil. É a tal da documentação. E essa documentação em forma de histórias do usuário. Né? Qual a importância nesse processo ágil? Então, o tema de hoje vai ficar em torno disso. Né? Vamos fatiar a história, não fatiar a história. Qual é a relação do caso de uso, né? Ele até falou, pô, a gente era nas requisitos de negócio, a gente vende o ML, né? Nossa, quanto Exato. Gráfico! Né? Então, não tinha tanta tecnologia. Hoje, é com muita tecnologia, a gente tem que, né? O mundo VUCA. Então, pintou a agilidade para a gente fazer o seguinte, né? Começar a escrever coisas pequenas, mais contato com as pessoas, né? Escrever menos. Então, quem começa aí? Pode falar, pessoal.
Eu vou começar.
Pode falar.
É porque eu venho aí dessa pegada, né? Conforme eu falei, até esqueci de mensurar, mas a minha formação é TI, né? Análise de sistemas, fiz engenharia de software, né? MBA, e atualmente estou fazendo mestrado na UFRJ de informática, educação e a sociedade. E aí a gente vem de um trabalho de TI lá de 1999, né? Onde a gente começou ali ainda com tudo, não existia ainda o ágil, e a gente documentava muito, a gente escrevia muito, como você falou, né? Na faculdade a gente aprende a fazer os gráficos, os casos de uso, e documenta, faz aquela documentação enorme, e aí, de repente, quando você vai implantar e passa pelo primeiro teste, o que acontece? O cliente vê que parte daquilo que está sendo entregue ou já ficou obsoleto para o negócio, ele não quer mais daquela forma, ou ele teve uma ideia diferente, agora ele não quer mais que seja assim, né? E aí vem as mudanças e todo aquele trabalho que foi feito, às vezes ele tem que criar outras versões e às vezes é um pouco frustrante, porque aí começa as requisições de mudança, né? E esse é um grande privilégio que o processo ágil nos trouxe, né? Que ao invés de eu ter que entregar um carro pronto para você de uma vez, eu vou te mostrar um protótipo de uma motocicleta, né? E a evolução desse carro até ele chegar lá nas quatro rodas potente da forma que você realmente quer, né? E aí vem e inicia a fatiação, né? A fatia da história, né? A gente entrega a documentação de acordo com aquilo que a gente vai entregar também de produto. Então, se eu não vou entregar o carro pronto de uma vez, eu só vou entregar um protótipo inicial, eu entrego a documentação do protótipo inicial. E aí eu paro de escrever muito para ter mais contato com toda a equipe, com o PO, com stakeholders e todo mundo.
É interessante, você falou um negócio interessante, essa linha Lean, né? Lean e Inception, para a gente, né, tentar pegar as dores, né? O que o cliente quer. Ontem também falamos na live sobre isso. Esse lance do carro completo, né? Com relação. Qual é o objetivo? O cara quer se locomover, né? Qual é o propósito, né? A dor do cara. Eu quero sair de um lugar e chegar no outro. O óbvio, né? E o mais racional seria: não, vou entregar um carro para ele, mas eu não tenho ainda esse carro, né? Não tenho como. Então, vamos fazer um meio de transporte para ele, que então essas entregas, né? Esse tal de MVPs, né? Que seria justamente você. Esse MVP, né, essa entrega parcial, vamos dizer assim, ela tem essa função de levar a pessoa de um ponto ao outro. Mas beleza, vamos falar mais coisas aí. O que vocês acham, pessoal, que não está direto ao... Você, Mylon, por exemplo, você que é designer aí, né? Como é que você acha aí, como é que você trata isso, essa relação de histórias de usuário, que é muito importante?
Cara, a história de usuário, a gente trabalhando aqui dentro da equipe é uma coisa muito, muito viva, né? A gente começa ali construindo, a gente fecha ali a primeira versão e ela não está ali fechada. Então a gente vai construindo muito aos poucos, a gente vai pegando os trabalhos, pega a pesquisa, a gente pega ali o MVP, testa, e a história vai sendo moldada junto com todo o projeto. Eu digo que a gente troca muito designer, eu, Melina, a gente troca muito, né? Porque aí o XDT a gente troca demais, mas a gente, a Aline, na época, como a Anne também, a gente trocava tanto e envolvia ela também no processo de criação. Então, eu diria que a história do usuário, a gente está criando ali, a história, a jornada, tem um pouco também ali do Como Podemos, né, do Design Sprint, que a gente faz as perguntas da história, então a gente consegue traçar bem a ligação. Por mais que às vezes a pessoa possa pensar assim, cara, mas o designer vai vir aqui falar de história de usuário. É muito ligado. A gente está ali, eu não conseguiria dizer muito uma separação do meu trabalho. Eu acho que a Anne e o designer estão ligados porque a gente vai começar a pensar o processo, né? A gente tem ali uma definição. O que o usuário quer? O que ele precisa? Então a gente vai começar a montar. Então toda a questão de design que a gente faz, a gente vai levantar pesquisa, vai começar a pensar para testar, vai passar pela história do usuário, né? Então, querendo ou não, a gente vai estar extremamente ligado e é muito vivo e muito conjunto, assim, é muito ligado as duas áreas.
E Melina, isso aí, eu sempre errei seu nome, desculpa, Mel.
E assim, a história, na verdade, começa com uma pesquisa, né? É uma pesquisa baseada ali numa solicitação de um cliente, né? Seja de um incremento, né, de um, por exemplo, de um serviço hoje que a gente tem, é uma melhoria daquele serviço, ou então a digitalização daquele serviço, ou até mesmo um produto novo para o nosso, no caso, usuário, beneficiário, né, cada empresa trabalha de um jeito. Então, é dado o problema, né? É dado uma solicitação, e a gente vai atrás das pessoas que vão usar, que são as causadoras, né? A base da nossa história, todas essas histórias, né? Esses usuários. Então, a gente faz aquela fase toda de entendimento, né? E é o tempo todo, esse momento, o grosso mesmo, a gente, existe um trabalho mais de DT nesse início, e chega um momento que existe uma troca muito grande, tanto com, né, no caso, na Aline e com o Mylon. Então, é um momento que a gente começa a desenhar essa nova funcionalidade, essa nova solução.
Interessante, sabe o que acontece? Essa pergunta vai ser para a Aline. Tá? Vê se, Aline, nessa relação de... Né, quando você também, na hora de escrever história, se ele for vendo a história, você, na função, né, por exemplo, vou escrever uma história, você já direciona já um tipo de layout, ou você deixa, deixa o designer, o cara de UX, de UI, ele sabe, ele começa, ou você... Já teve essa mania de chegar assim, vai ter que ser a tela, vai ter que ser assim. Né?
Então, a gente trabalhava muito em parceria, né? Isso. E até, assim, esse foi um dos motivos, né? Quando eu pensei assim, quando eu for postar essa chamada que o pessoal for ver ali, Scrum Master, né? DT, UX, o que essa galera tem a ver com a história de usuário, né? Eu pensei, as pessoas vão ter esse primeiro impacto, né? Então, como eu já falei, eu tenho esse background de analista de sistemas e negócio. E aí, eu trocava muito com o Mylon. No passado, no Cascata, como analista, a gente desenhava a tela, né? Você deve ser dessa época também, isso, né?
A gente
prototipava e ficava aquela coisa linda, só que não... Mas funcionava, né? O sistema, por quê? Porque, assim, era aquele sistemão basicão, a gente não tinha muito preocupação com a experiência do usuário, né?
Sabia de nada.
Exatamente. Então, assim, fazia um monte de quadrado e de círculo, isso, que eram aí botões, e, assim, funcionava. Só que
não tinha outra coisa. Não tinha outra coisa.
Exatamente. Então, era assim que a gente trabalhava. Hoje, a gente tem o quê? Hoje, a gente tem o mundo digital ao nosso redor, né? E aí, a gente tem a experiência do usuário. A gente quer que o nosso usuário tenha a melhor experiência possível naquele produto que a gente está vendendo. Então, nada melhor do que trazer um especialista nisso. Então, assim... a história, né, conforme a Melina falou, quando eu comecei na célula, ainda não existia o DT, não existia a Melina, né? Então, algumas vezes a gente tinha que sair para poder fazer essa pesquisa, esse levantamento, porque não tinha o DT. Então, quando a Melina veio, né, ajudou muito, porque ela agregou essa expertise. Então, algumas vezes, quando eu ia fazer, estava escrevendo ali, a história falava, Mylon, pode ser esse botão? Qual é o nome do botão? Que às vezes você não sabe o nome do botão, o que tem que ser? Será que o desenvolvedor vai entender isso? E aí, nesse momento, a gente fazia a troca, né, Mylon? E também uma outra troca muito legal, Ibson, que acontecia, era quando ele finalizava o protótipo, ele sempre teve a preocupação de me mostrar primeiro, né? Antes até mesmo levar para a PO, para que eu fizesse a validação junto com a Melina e fizesse todos os ajustes necessários na história. Então, essa integração é muito legal.
É assim que dá autonomia, né? Porque não adianta você também ficar direcionando, né? O cara que escreve história, não, mas tem que ser assim, não, mas calma, gente. Calma, o dedo que está no... Hoje, né? Hoje é assim, né? Você está mais daqui a 5, 6 anos, 10 anos, não vai ser o dedinho mais, não, vai ser outra coisa. Porque a tecnologia está tão avançada, onde eu falei no episódio, coincidentemente, tem muita coisa de ontem para hoje, também falamos de UX ontem, né? Então, falamos sobre a experiência do usuário também. Mas o que é interessante é o seguinte, o que a gente conversou até no backstage, que antes a gente fazia caso de uso, não existia história do usuário, né? Porque não existia esse mundo ágil tão divulgado, tá? Hoje em dia, todo mundo, né, quer o ágil, porque tem-se a impressão, né, de que entrega rápido. E a situação não é essa, né? não é bem essa, mas muita gente compra o ágil, né? Porque ah, vai fazer rapidinho e vambora. E o nego vende assim, o nego vende tranquilamente, né? E aquele livro que tem amarelo, né? Faça. Como é que é? Eu nem sei como é que é aquele livro que tem, faça tudo pela metade do tempo, esqueci até o nome do. Aquele livro amarelo, né? Mas, independente disso tudo, a gente mudou esse paradigma de escrita, de documentar as coisas, tá? Antigamente tinha muito o esquema de fábrica de software. Nossa, fábrica de software é que tem fábrica de iogurte, fábrica de cachorro-quente, é fábrica de móveis, né? Você entregava aquela papelada, 6 meses fazendo refinamento, né? Que era o levantamento de requisito, né? 6, 7, 1 ano de levantamento. Entregava, aí o cara lá no final testava. Porque não mudava, o mundo não mudava, né? E hoje em dia, com essa mudança, esse mundo VUCA, né, as coisas são dinâmicas, que a documentação ela ficou, diminuiu, porque você está mais inteirado ali com a equipe, né, com o desenvolvedor, com o cliente. Né, você não vai ficar escrevendo. Ah, não, você está com um cliente ali, você está validando na hora as coisas. Né, quer dizer, o cliente está muito mais próximo, então a gente não precisa fazer aquela documentação toda, porque muda também daqui para frente. Um professor que veio aqui, Tenório, sou Tenório. Eu falei, Ibson, antigamente tinha lições aprendidas, né? Aquela parte no final. Hoje em dia não dá mais para fazer lições aprendidas, já muda. Né? Mas, gente, eu estou falando muito, não sei porquê. Vocês é que são minha convidada. Podem falar, vocês estão muito obedientes. Fala mesmo. Pode falar, Aline.
Eu só vou só abrir um parênteses em cima do que você falou de lições aprendidas, né? Porque, assim, hoje, como Scrum, eu faço a cerimônia retrospectiva, né? E, assim, essa cerimônia é muito importante, porque nela, né, a gente acaba, assim, não é as lições aprendidas do passado em cima de toda aquela documentação, mas é a lição aprendida em cima da sprint, da pegada, de tudo que foi no nosso backlog, nas entregas, o que tem de pontos negativos ou positivos. Então, eu acho que ainda vale a pena, né, seguir.
Mas a lição aprendida que eu estou falando é aquela antiga, né, que a gente escrevia na pedra e todo projeto tinha que seguir aquele. Hoje em dia, a gente se adapta.
É outra pegada.
É outra pegada e as coisas acontecem de uma maneira diferente. Independente disso, gente, ó, tem gente comentando pra caramba aqui. Vamos ver aqui, ó. Cara, tá bombando essa live. A galera aí, vocês são famosos, hein? Eu tô vendo que... aqui, ó, o Cláudio de novo. Abraços, Aline e Melina. Muito bom reencontrar a todos aqui. Ó o Tomás aí, Capetinho. A família toda, né? Eu tô dizendo. Tem que dar um print na tela aí. Depois você dá um print na tela aí. Pra falar, olha, a família tá aí toda. Pagou um cachê legal, né? Olha, a Xi, a Agile Coach, ela é uma parceira aqui do Pipoca Ágil, tá? A gente tem uma parceria, eu vou até mostrar para vocês rapidinho o Instagram dela aqui, tá? No meio do nosso papo, só para vocês verem aqui, ó. Tá vendo? Ela também é agilista e ela tem o Instagram dela aqui, ó, que é Xi Coach, tá? Gente boníssima, ela tá aqui nos comentários. Xi, um grande abraço para você, né? Tamo junto. E é interessante que ela é uma pessoa muito bacana, muito tranquila para a gente conversar com ela. Então, ó, tá aí, dado o recado, né? Muito bacana esse merchan, que eu adoro essa coisa. É muito boa, muito bom falar dos outros. É muito legal mesmo. Falar bem dos outros é muito bom. Então, gente, voltando aqui o nosso papo, né, de hoje. Né? Então, realmente, a lição de aprendido na retrospectiva, a gente vê muita coisa e a gente pode aplicar, né, para futuros projetos. Mas vamos falar mais de história do usuário aí. Conta mais para a gente aí, gente.
Eu falo ou não? É melhor a Melina, porque eu não aguento mais falar, senão só eu vou falar. Melina.
Eu coloco o olhar, né, de DT, assim. Né,
De design thinking. Isso aí.
Porque, na verdade, assim, se a gente for mais ou menos visualizar um processo, né, então eu inicio, né, depois vai, na verdade, para o Mylon, e depois a gente começa as histórias. E o interessante é que essa orquestra, né, que a gente faz, até porque a gente tem um tempo já bem estabelecido, né, de entrega, ela é extremamente rica, porque, na verdade, esse momento de troca, tanto a Aline começa desde o momento que, às vezes, eu estou, às vezes, por exemplo, tem momentos que eu sei que existe uma pesquisa com um usuário que é importante ela participar, e o Mylon também, para entender um pouco mais, né? E esse momento de pandemia facilita, né, esse contato, né? Essas entrevistas. Sim. E ela participa. Então, é desde o começo, ela vai já interiorizando, né? As histórias vão sendo construídas, tanto para quem está fazendo, né, a pesquisa, quem está fazendo aí a descoberta, quanto para o Mylon e para a Aline, né, no caso.
E a gente fazendo em conjunto é melhor, né?
Muito, porque às vezes... claro que eu que, né, nesse momento, a importância é do DT, desse olhar aí de, né, de empatia, mas já vem um processo de colaboração, né? Então, assim, é um processo onde a equipe também está olhando e mapeando já desde o início.
A tal da co-criação, né? Co-criação, as pessoas juntas. Exato. Fazendo... porque antigamente, quer dizer, no tradicional é assim, você faz isso, eu sou aquilo e ninguém se fala. No final, a gente tenta se encontrar lá no final, né, não?
Sim. E
a gente acaba acaba segmentando ali as especialidades, né? Mas o processo inteiro é a equipe inteira em conjunto, porque não dá para falar porque eu sou o Hector, vou ser o dono da verdade, o rei da razão que vai defender ali. Não, a gente tem a colaboração de todo mundo ali, e essa cooperação acho que é o que faz toda a diferença, né? No final do processo. A gente junta ali um pouquinho de cada um e faz um processo muito mais rico no final.
E uma pergunta que eu falei no backstage, mas é bom sempre falar aqui para a galera, uhum. Tá? Eu vou só botar mais uma galera falando aqui, ó. Olha, Xia Jair Coach, ótimo, uau, ótima audiência, adoro pipoca. Ó. Alessandro Castellanos, Crewmaster, fala, meu amigo Y, pipoca. É mó barato esse negócio no podcast. Não dá para falar isso, entendeu? Aí, mãe. Parabéns, é isso aí.
Maravilha.
É isso aí, meu, tá certo, tá certíssimo.
Isso aí.
Isso aí, filho. Isso aí, fica tranquilo, né? Olha a Daniela aí, Labre, prestigiando minha amiga querida Mel, e ansiosa pelo conteúdo do time de hoje. Poxa, bem bacana mesmo. Olha o Pedro Souza. Olha o Luquinha aí nos comentários. O pessoal tá bom. Essa live com relação a comentários, a galera tá assim, ó. Sabe que parece live de desenvolvimento, né? Galera de desenvolvimento. Né? Ó, tem cliente que quer e quer muita documentação. Tá? Olha a pimenta na pipoca aí. O que vocês acham desse argumento aí, dessa provocação?
Então, eu acho muito pertinente. Era até uma parte que eu ia falar, porque, assim, muitas pessoas, quando vão para o ágil, acham que o ágil não tem que ter documentação, né?
Tem um microfone aberto aí que tá... Isso, está dando uma microfonia. Vai lá, manda abraço. Isso aí mesmo,
então,
é assim mesmo.
Quando as pessoas entram no ágil, elas acham, às vezes, que não precisa de documentação. Ah, vamos colocar só no card lá do Trello e o desenvolvedor vai entender. E aí você coloca lá, por exemplo, ah, é para fazer um cadastro de clientes. E aí o desenvolvedor vai fazer o cadastro o quê? Da cabeça dele. É cadastro de quê? Qual é o tipo de negócio? Vai ter que ter exclusão nesse cadastro? Precisa consultar, é só uma inserção, vai ter uma tela vermelha, azul, amarela, e ele vai fazer da cabeça dele. Então, se a gente não documentar minimamente, é óbvio que a gente não pode burocratizar o processo, né, e nem escrever histórias tão grandes, conforme a gente estava falando, né, anteriormente, que vai impactar sprint, né, mas a gente tem que escrever, a gente tem que documentar, a gente tem que principalmente validar com o cliente a documentação, que é uma etapa muito importante, né? Porque às vezes a gente, na ânsia, né? Isso daí, no início de carreira, a gente erra muito, porque a gente quer fazer tudo da melhor forma, que é rapidez, né? E ser rápido não significa ser ágil, né? Porque às vezes a gente é rápido para entregar, não tem qualidade, não tem agilidade, e aí você acaba não validando aquilo que você fez, e chega lá na frente, como que você vai comprovar que era aquilo mesmo? Validação pelo WhatsApp não serve. Tem que formalizar.
Não, tem e outra que coisa.
Tem que formalizar.
E outra coisa também, que a gente até conversou, né, no backstage, galera. Quando sempre nas lives a gente conversa rapidinho com o entrevistado, né, com a galera. Hoje é uma equipe aí, né? Bacana. O pessoal trabalha junto, é muito bom. Aí o que acontece? A gente falou sobre fatiamento de história, tá? Então, eu queria que vocês, né, falassem um pouquinho sobre fatiamento de história. Como é que vocês fazem? O que vocês acham disso? Podem relatar para a gente? Quem começa?
Bem, vai. Ela se dá para falar, vai.
Posso ir. A gente não fazia, né, desde o início, o fatiamento de história. Aqui, falando um pouco do design, né, do UX, a gente acaba não fatiando tanto assim, porque como a gente pensa muito ali no conjunto completo, a gente começa a pegar uma visão mais macro. Mas a gente tem sempre esse cuidado de pegar o fatiamento da história, porque senão a gente acaba indo por um caminho que acaba ficando não tão ágil assim, né? A gente tem essa visão ali, eu não sei se é uma coisa só muito designer, que a gente vê o problema, já começa a pensar em várias soluções, que é pensar em montar ali, vamos pensar como vai ficar a página, como vai ser a interface, mas a gente sempre tem que ter esse cuidado de dar um passinho atrás, né, e começar, bom, calma, vamos separar aqui para a gente entender, porque por mais que a gente tenha essa ansiedade de querer entregar logo uma solução e pensar no conjunto da obra, como vai ficar completo, a gente precisa ter esse cuidado e fazer de forma ágil de verdade, né? O ideal é a gente pegar ali aquela história e se a gente vai ter uma página, por exemplo, um site que vai ter várias seções, então vamos quebrar ali em componentes, vamos começar esse trabalho aqui. Inclusive, a gente está iniciando agora dentro da célula, né? Inclusive, tem uma tecnologia que a gente está usando agora e a gente vai começar a fazer essa quebra bem segmentado mesmo. Se a gente tem ali um cabeçalho, não vamos sair falando da página inteira, não vamos começar a fazer uma história da home, por exemplo. Não, vamos pegar ali o componente cabeçalho e fazer a história em cima dele. Até porque essas questões se repetem, né? A gente tem componentes que se repetem numa página, então não fica mais eficiente se a gente quebra ali no nível mais micro da coisa e consegue entrar no detalhamento de cada um e consegue fazer pequenas entregas que, no fundo, vão terminar na entrega completa. Em vez de ficar pensando muito na metodologia, que vamos entregar tudo, vamos fazer o cenário completo entregar, não. A gente quebra e vai fazendo ali as pequenas entregas a cada vez.
Esse fatiamento das histórias, por exemplo, num site, todo site tem a rede, links para redes sociais. Tá? Então, né, em um determinado projeto, o cara põe, ó, essa história do usuário vai ser exibir o link para Facebook, exibir e acessar, né? Vamos dizer assim, faz uma história para exibir, porque aí faz uma história para acessar ou faz uma só para as duas e vai fatiando em cada rede social, quer dizer, no caso que eu acho, tá? Depois vocês podem até discordar alguma coisa assim. Por quê? Eu fazendo, quer dizer, opinião minha, tá? Eu fatiando por rede social, eu vou chegar no final de uma sprint, olha, eu consegui colocar no Facebook, no LinkedIn, né, Instagram e tudo. Se eu faço uma história com todos os links, eu posso chegar no final da sprint e falar, cara, você não completou a história de link? Não conseguiu colocar nem no Facebook, nem no Instagram e tudo. Eu acho que esse exemplo de fatiar por rede social, não sei se vocês concordam comigo, tá? Pode discordar, não tem problema nenhum, não. Mas dá liberdade de entrega. Você entregar um pouco mais, olha, o site está aí, mas não tem o link a história do link do Facebook. Ah, então beleza, vai ficar para essa história do link do Facebook, vai ficar para a próxima sprint. Mas você tem o do Instagram e tudo, então acho que de repente as pessoas, elas têm que, quem está escrevendo história do usuário, eu acho que tem que se tocar que quando você faz o fatiamento, né, dessas histórias, a gente fala como vocês falaram mesmo, por componente, que eu acho interessante, né? Concorda com isso, Melina e Aline?
Concordo, né? É como ele falou, como o Mylon falou, quando você coloca por componente, é mais fácil para você testar. Porque assim, se a gente pensar numa esteira de desenvolvimento do ágil, da entrega da história, o nosso produto final, ainda estão faltando aqui dois personagens, né? Que eu acabei não chamando, mas que a gente, até por uma questão de tecnologia, né? A gente não poderia ter mais pessoas. Mas, enfim. Nós temos que ter aqui nessa esteira também o desenvolvedor e nós temos que ter aqui também a galera de QA que vai testar.
Sim,
então, quando eu entrego por componente, é muito mais fácil para eu poder desenvolver, implementar e o QA já testar. Quando eu entrego toda uma, como eu escrevo toda uma home, né, é muita coisa. Eu não consigo primeiro desenvolver tudo numa sprint que geralmente tem 3 semanas. Né? Então já começa a ficar difícil. E aí, se o desenvolvedor consegue desenvolver, o QA não vai conseguir tempo de testar. Né? E aí, o que isso resulta lá no final da esteira? Na qualidade. Né? Porque assim, o mais importante não é entregar a home de qualquer jeito, mas é entregar a home funcionando, né? Era igual 1900 antigamente, né? Quando a gente ia fazer a apresentação de projetos e era aqueles protótipos de PPT e na hora que a gente ia fazer os testes, o que acontecia? Nada funcionava. Nossa, mas estava tão bonito e não está funcionando. Então, assim, a gente só pode considerar que está entregue se ele tiver sido testado, pelo menos pelo QA, não estou falando nem o teste do cliente, mas testou pelo QA e tá ok. Então, sim, eu tenho qualidade na minha entrega. E aí, eu só consigo fazer isso se eu diminuir e fazer essas entregas fatiadas.
E interessante, eu vou pegar um gancho do que você falou sobre QA. É muito importante os critérios de aceite. Tá? Os critérios de aceite são muito importantes. E tem muita gente que não deixa meio para lá, né? Não sabe como é que faz, ou deixa isso aí depois o QA ver, né?
Mas é interessante. Deixa para ele, coitado.
Deixa para ele fazer o planejamento, né? Lá, mas de repente, poxa, até você fazer a validação mesmo, você está validando ali, você está escrevendo, você está fazendo, né? Que de repente, nossa, será que eu estou botando essa regra mesmo, essa validação, né? Então, o critério de aceite é muito importante dentro de uma história do usuário. Olha, sem brincadeira, essa live está assim, muito bacana, porque é esclarecedor para as pessoas que estão começando a escrever a história do usuário. E muita gente não sabe ainda fatiar história do usuário. Então, é bacana a gente ter falado, né, esse lance do fazer o fatiamento por componente, né, dentro de uma tela, né, porque antigamente a tela você fazia, né, o caso de uso, você, pô, manter cadastro. Caramba, manter, tinha tudo ali dentro, né? Você podia imprimir, jogar para cima, para baixo, você baixar... Era muito gozado, cara, manter, nossa, esse, né, porque olha só, eu trabalhei num lugar, nas Forças Armadas, que tinha um caso de uso, que ele tinha, eu acho que mais de 180, ou 100, não lembro agora a quantidade, era 100 e muitos fluxos alternativos, num documento, cara, que isso? Impressionante, cara, impressionante, falei, caramba, cara, né, mas não, porque tem que manter a linha, então para você procurar qualquer coisa ali, tinha que ter o gerenciador de requisitos, né? Era da IBM, a Hatchinon, né? Eu esqueci o nome agora dele, era da linha Hatchinon, em que a gente tinha que fazer aquele, como é que se diz? Fazer o cruzamento de informação para achar o que você queria. E hoje em dia, com a história do usuário, a gente já manda ali direitinho, né? A gente já consegue entregar tudo enxuto. Muito bacana mesmo. Mas podem falar mais alguma coisa aí? Podem falar à vontade, tá? Sobre a história do usuário. Melina, o que você está...
Eu já estou assim, eu estou, né, bem no comecinho ali da esteira, mas eu fico prestando atenção no desenvolver ali, né? E o que eu vejo, assim, de ganho também é a parte do desenvolvimento, né? Então, os desenvolvedores, na verdade, eles ficam bem acostumados, né? Mal acostumados, eu acho que é por bem, né? Então, assim, eles esperam essa história, né? E hoje mesmo a gente teve uma reunião e que a gente falou, né, sobre a importância das histórias e como às vezes a gente tem melhorias, pequenas melhorias, né, pequenas, a necessidade de se revisar.
Sim.
Né? Então, assim, você vê que o ganho, né, isso foi um desenvolvedor, né, que falou.
Então, e interessante, assim, Melinda, que às vezes a gente tem que tomar cuidado, que tem uma melhoria, que às vezes é uma pioria, né? Às vezes é uma pioria. Grandes piorias, né? Poxa, um negocinho assim, né? Pô, piorou de vez. Mas olha só, tem mais gente aqui. Olha, sem brincadeira, vocês são muito famosos aqui, mas tá bombando direto aí. A Fabiana, seus. Alô, cheguei já. O Cláudio aí, o Cláudio é o cara. A parte de imersão é muito importante para identificar as necessidades do usuário e os orçamentos que podem vir, né, virar história do usuário. Perfeitamente.
Poxa. Exatamente. O Cláudio é Scrum Master também.
Ah, é?
Show de bola, é.
E, Cláudio, você vai vir aqui conversar aí, comigo, hein, Cláudio?
Vamos convidar ele aí.
Vamos convidar, então.
A analista de negócios aí também.
Então, essa galera toda, sabe, sem brincadeira. Ô, Aline, vamos fazer de novo aqui, tá? Não estou terminando, não, mas dizendo. Aqui acontece dessa forma, o Pipocádio conversa na hora. Tá? Conversa, quer dizer, convida na hora as pessoas. Então, Cláudio, você já está convidado. A outra pessoa que você falou, qual é, Aline?
A Luciene. Cadê você, Luciene? Ainda está aí,
Luciene? Manda e-mail para mim, ó, pipocaagil@gmail.com. Tá? E você também, Cláudio, para a gente fechar aí um banner, alguma coisa assim, direitinho. Ó. Tem mais comentário aqui. Ó. Esse cara trabalhou comigo em RUP. Somos dessa época. Fala aí, Ibsen. Fala eu, no Balmino. Trabalhou com RUP lá, com o caso de uso. Era um negócio horrorível, né? Olha o Alessandro de novo. Faz rapidinho porque é ágil. Nós tem comentário pra caramba aí. Aqui, ó. A Mayra, famoso debriefing, né?
É verdade.
É verdade. Olha o Alessandro Castellano. Verdade, Aline. Isso é muito importante. Perfeito. Com certeza.
Olha,
é
o Alessandro também, eu tenho que comentar que ele foi uma pessoa muito importante na minha certificação, né? Então...
Alessandro Castellano?
E isso, porque ele Parabéns. Também trabalha lá com a galera merchandise. Né, do Marcelo Neves, e aí eu tirei minha certificação, né, com eles lá e gostei muito. Adriana também trabalha com a gente, Adriana é analista de negócios, e aí eu até tudo em casa. E aí o que, que eu falei, pessoal? Olha a sugestão, a pessoa, né, se acha já querendo fazer o próximo episódio. Porque
não, assim, mas todo mundo vai ter vez.
Além de Scrum Master, eu sou ponto focal de analista de negócios, né?
Ah, legal.
E aí a gente tem lá são 5 analistas e a Adriana também participa. E a Adriana foi a pessoa que me apresentou o Pipoca Ágil. Então, aí,
foi? Ah, legal, Adriana. Você tem que vir então participar aqui.
Demais.
Eu não sei, eu vou ter que começar, gente. Nossa, eu tenho que falar com a galera, você tem que pagar um.
2024.
Não, com certeza. A gente vai ter que fazer aqui uma reunião grande aqui, né? Zoom online, alguma coisa desse tipo. Mas tem mais comentário. Tá bombando. Olha o Cláudio Henrique. Muito bom esse papo, esse bate-papo e essa troca de experiência. A Márcia Maria. Nossa, Ibsen, tirou do fundo do baú. Perfeito. A gente que é um pouquinho mais velho sabe como é que são essas coisas, né? Ó, gratidão, Xi. É isso aí mesmo. Beleza aí. Ó, Alessandra, Adriana por aqui. Show, né? Ai, fala, Alessandro. Pô, Alessandro é gente boníssima, um cara sangue bom pra caramba. Cadê? Opa, perdi até as... Tem tanta mensagem. Ser ágil é evitar desperdício e entregar com qualidade. Perfeitamente.
Excelente, muito bom.
Ó, Alessandro, de novo. Ó, para usar o ágil e ter uma sprint concluída com perfeição, é muito importante o DOR e o DOD, com certeza, né?
Exatamente.
Saber quando está pronto e quando está pronto para fazer, né? Quando está...
Exatamente, a definição de pronto, né, que é muito importante.
Isso aí,
a gente
isso
tem
é...
que ter essa definição.
E olha só, olha, Fernanda... Ah, Fernanda aí!
Legal, Fernandinha, ter você aqui.
Legal, legal. Muito a gente trabalha bom. Junto, a gente trabalha junto. A gente está trabalhando junto. Eu, Fernando e o Castellano, né? A gente trabalha junto. Mesmo projeto, estamos em casa. E a
Sério?
Galera... Sério? Trabalha no mesmo projeto. Eu,
gente, a Fernanda é ótima.
Fernanda, que legal você aqui, hein, Fernanda? Bacana, grande
surpresa. Eu cobri férias na célula dela, um período, foi um período curto, mas foi muito legal, muito legal.
Legal. Então estamos todos em família aqui, nós somos uma família maravilhosa.
Adorei isso, gente, vocês são demais.
Não, é legal,
o
pessoal
falou que era descontraído, é muito descontraído.
Ah, é?
Isso, é.
Mas eu estou dizendo, aqui é informal, aqui é bate-papo, aqui não tem esse negócio de ficar de formalismo, dando assim, aquele negócio de e-book, né? As pessoas não, a norma. Não, a gente conta o dia a dia, o que, que acontece no dia a dia da gente. A proposta do Pipocard é justamente essa, né? Dar voz à galera e dar vez. Né? A Xi de novo aí, fala Xi, a Jaio Coach, a Fernanda de novo aqui, ó. Ela está me aguentando agora. Ele está me aguentando agora. Ela fala pouquinho, a pessoa não é ansiosa, a pessoa fala pouquinho.
Entendi.
Aí, ó, bom e revelar a Fernandinha. Tá vendo? Só tem compadre aqui, comadre.
Grande comunidade.
Olha o Bruno aí. Salve, boa noite. Opa, Marlon. Tá na área? Um forte.
Fala, Bruno.
Aí, beleza, aí o Cláudio aí, mandando o braço. Cara, tá vendo como é que é o Pipoca, né? Pipoca une as pessoas, é interessante isso. Acho que o papel... eu fico rindo que eu não sabia, do Alessandro eu não sabia, da Fernanda também foi surpresa, né? E eu, cara, essa galera toda tem que falar aqui essas coisas. Mas é bom que a gente, o que eu estava comentando inicialmente, esse bate-papo, para quem está começando, quem tem dúvida... sobre a história do usuário, né? Como a gente fatiar, como a gente escrever, né? A gente tentar uniformizar um pouco também a escrita quando os projetos, né? Ou você está dividindo com mais gente as histórias. Eu acho que você botar o vocabulário um pouquinho mais assim, né? Cada um... Fecha a porta para mim, filha, por favor. Isso aí, a minha auxiliar aqui vai fechar aqui nos bastidores do Pipoca. Mas começa aí, gente. Manda de novo aí. Esse fatiamento por componente eu achei sensacional, cara. Grande dica do dia, quem está assistindo a gente. Tá? Aqui a Fernanda mandou. Agora que reparei que é o Mylon, viu? Eu não tive...
Aí, Mylon.
É
a barba, entendeu?
Essa live é em família hoje. Castelana. Pô. Todo mundo se conhece, pô. Coisa maravilha, né? Marcelo Neves, eu já tive no Instagram com o Marcelo Neves. Tá? Uma figuraça. Marcelo Neves é uma figura. Nos primeiros episódios do canal aqui do YouTube, o Marcelo Neves, eu convidei e era o Instagram. Eu não tinha acho que nenhum canal. Eu peguei de lá e mandei algumas coisas. Ele é sensacional, cara, agradeço muito, veio há muito tempo ele. Você conhece o IIBA, Instituto Internacional de Análise de Negócio? Não sei se você conhece. Não, né? Depois eu te apresento. Tem uma galera muito boa que eu faço parte, que só fala sobre análise de negócio, e agora tem o papo de PO, papo de negócio, e de vez em quando eu participo da bancada, tá? Mas vamos embora, então, seguindo aí a nossa... Estamos quase com 50 minutos. Acho que a gente riu mais do que falou, né, não?
É verdade. Isso é que é live animada.
Eu acho que a gente riu. Eu rio pra caramba. Eu acho bobagem. Eu tô achando o máximo esse tipo de... Porque eu gosto de fazer. É que nem as pessoas falaram comigo. Pô, isso é interessante. Mas eu gosto de fazer, bater papo com as pessoas. E a gente, nessas brincadeiras, a gente vai botando conhecimento, né? Eu acho que é... Fica descontraído, não, cara? Exatamente. Eu acho legal. E o Mylon, que é de UX, cara, essa trilha que eu estou fazendo também de UX, que esse trabalho é muito importante, né, cara? Como a gente não tinha antigamente, né? A gente fazia tudo, né? Escrevia, prototipava, fazia uma porção de coisa diferente, e agora a gente vê, tem profissionais para apoiar a gente, né? Que, pô, é perfeito, né? E dá o direcionamento, vocês são demais mesmo. Mas vamos contar mais casos aí, tem um caso diferente aí de história do usuário que você viu assim, nossa, eu nunca vi a história do usuário assim, já teve alguma, ou até casos de uso diferente, como eu te contei, né, de 180 fluxos alternativos, já teve alguma coisa discrepante, vocês já viram ou não? Não pode falar nome.
Já... Não, eu mesma já escrevi assim, antigamente era escopo do projeto, né? Não é? A gente não chamava de história do usuário. Eu mesma, em outras empresas, trabalhando no Cascata, já escrevi aí escopo de 70 páginas, de cento e poucas páginas. É um nível de detalhe cansativo. E aí, quando a gente fala daquela questão da qualidade, da validação... Cara, não tem como a pessoa validar. Você imagine o gerente de uma área de produto ou de seja lá o que for, com a quantidade de demanda que ele tem, validar um escopo desse. É surreal, né? E aí muita coisa passa desapercebida que a gente só vai pegar lá na frente, né? Na hora do teste.
Ó, a Adriana falou aqui, ó. Marcelo Neves e Fabrício Laguna. Esses caras são referências, perfeito. O que, que aconteceu aqui no... Para quem... Não sei se vocês conhecem o Fabrício Laguna, tá? Ele é um cara referência em análise de negócio, PO e tudo. E o que, que acontece? Eu fiz um episódio com uma garota, analista de sistemas, esqueci agora, analista de negócios, tá? Era bem, bem legal mesmo, bacana. E eu perguntei para ela, vem cá, você conhece o Fabrício Laguna? Eu falei, nossa, é minha referência, eu adoro ele. Cara, é demais. Eu fiquei aqui na manga. Fiquei aqui, isso foi de manhã. Não, foi um dia antes. Aí de manhã eu liguei pro Fabrício. Fabrício, você consegue dar um pulinho aqui? Só entra rapidinho na minha live, foi uma surpresa. Olha, vocês têm que ver essa live. Ela gritou no meio, ela perdeu o controle. Porque entrou o camarada, eu falei assim, olha, vai entrar um amigo meu aí, é chatão ele, já tá atrasado. O cara entrou numa live, convidei para uma live e o cara chegou atrasado. Aí quando ela abriu assim, ela não se tocou quem era o cara, que eu falei que era o Fábio, acho que eu falei que era Fábio, falei um nome assim. Quando ela viu, Fabrício, é você aqui? Ela ficou toda desconcertada. Eu falei, pô, viu? Aí ele começou a falar, foi muito bom, porque o podcast em que ele é presidente do IIBA, o podcast deles, eu organizo o podcast dele. Eu sou o cara, o tutor, né? No caso, que transformo o áudio deles, que é em vídeo, né? Ele tem um canal aqui do IIBA, e eu sou responsável por esse podcast. Ele me chamou para a gente fazer essa parceria aí. Eu achei o máximo, muito bacana mesmo. Então, Adriana, é isso aí, o Fabrício Laguna. Vamos ver, de repente, a gente chama ele para bater um papinho aí com a gente. Ó, Marcelo Neves é uma enciclopédia, amigo, e um dos melhores profissionais que eu trabalhei. Perfeito, Marcelo Neves, é legal. Mas essa história de usuário, quem vende caso de uso como a gente, né, vê assim, especificação técnica, caderno de regras de negócio, especificação de tela, né, eram vários artefatos que eram gerados, né, e a gente tinha que fazer, eu lembro muito bem, pô, o caderno de regras de negócio, né, e você não conseguia trabalhar bem sem o gerenciador de requisitos. Tá? Era muito importante para a gente fazer esse cruzamento das informações. Mas olha só, é o seguinte. Nós já temos 50 minutos de live. Tá? É muito tempo para uma live. Eu queria fazer o seguinte. A gente fazer uma segunda parte, como eu falei para vocês do backstage, né? Nos bastidores, que a gente... Todo mundo que vem aqui, eu chamo para fazer... O Castellano já teve duas vezes aqui, duas ou três vezes aqui. Ele participou até de uma parada offshore. Acho que gente de fora do Brasil que eu convidei. É uma galera fora e teve. Muito legal. Brasileiros, tá? Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Mas vocês não vão embora, senão. Vocês vão falar, se despedir, né? Fazer o merchan de vocês. Ó, estou vendendo meu carro. Quem quiser comprar... Estou vendendo uma cama velha aqui, furada, mas quem quiser comprar. Então, eu queria que cada um desse um recado, uma dica, agradecimentos, para a gente fechar e a gente outro dia fazer um outro episódio com essa galera também, a gente fazer um revezamento, fazer alguma coisa desse tipo, beleza? Tranquilo com vocês? Então, Mayron, por favor, se despede da galera aí, mas não vai embora não, fica aí, é só falar que...
Beleza. Bom, agradecer mais uma vez pelo convite. Muito bom ver o pessoal que a gente conhece. Mandar um abraço para todo mundo que comentou. Vocês podem me encontrar no LinkedIn. Eu sei que esse nome é um nome super comum, né? Milo Anthony. Mas a vantagem dele é que qualquer rede social que você colocar vai ser esse nome aí. Então, vocês conseguem me achar por qualquer coisa, / Milo Anthony, que fica fácil de achar. E muito bom, obrigado pelo convite. Foi bom, um papo bem descontraído. Bem legal. E agradeço mais uma vez pela oportunidade.
Obrigada, muito obrigada pelo. Acho que é uma oportunidade da gente compartilhar, né, o que a gente, tanto de experiência, tanto de estudo, tanto, né, da nossa vivência, principalmente a vivência, né, que eu acho que é mais importante ainda. Obrigada, sucesso, vida longa ao Pipoca.
Né? Obrigado.
E vamos pensar em algum programa.
Vamos?
TV.
Vamos, com certeza.
Designers.
Vamos,
porque,
vamos sim.
Assim, é o início da esteira aí. que eu acho que vale a pena.
Não, com certeza, vale a pena sim. Já está aceito, o convite já está aceito aqui. A gente vai trocando bate-papo aí, a gente já. Aqui é pai bola, é rápido, é ágil, aqui é ágil. E aí, Aline?
Bem, Ibson, gostaria de agradecer, né, mais uma vez. É um prazer enorme de estar aqui. Você disse que era um bate-papo bem descontraído, eu não imaginava que seria tanto. Foi muito bom ver a galera aí nos comentários, né? O tempo passou que a gente não percebeu, foi muito gostoso, né? E assim, é uma oportunidade, como a Melina falou, realmente, de mostrar um pouquinho, né, daquilo Sim. que a gente tem aí no dia a dia, e realmente desejo parabéns a você também, né, por essa iniciativa do Pipoca, porque é muito legal, é muito enriquecedor, né, todas as vezes que eu assisto, eu sempre aprendo, é uma dica, é uma coisa legal, e realmente vale a pena, valeu mesmo, tá?
Beleza, eu falava antes no backstage pra galera, sabe quando eu sei que tá na hora de acabar? É porque eu fico com fome, dá uma fome. Aí eu falei, não dá. Dá uma fome, dá nada. Eu falei, cara, mas são 9 horas, dá uma fome, dá vontade de comer alguma coisa, né? Tem que lanchar ou jantar, alguma coisa. Então tá na hora de terminar, né, gente? Olha, mas eu quero agradecer de coração pelo esse tempo que vocês, né, se dedicaram aqui ao Pipoca, tá? Eu quero agradecer quem está assistindo aqui. A Adriana aqui, ela até falou aqui, não, ele até falou aqui, Adriana, eu assisti esse episódio que eu falei do Fabrício Laguna, assistam, quem não conhece ele, o cara é sensacional, o cara é muito bom. Aqui o nosso amigo Alessandro Castellano falando, estou comprando mais informações do Ágil, isso aí. O Wagner Neves, parabéns pessoal, abraço, Mylon. Legal, a minha filha no meu coisa, Isabel. Eu vou ter que fazer, porque o YouTube dela é Kids, o Kids não entra nesse tipo de formato, não entra, então vou ter que fazer a parte com o nomezinho dela, né? E aqui, ó, muito bom reencontrá-los, o Cláudio Pereira. Cláudio, você não vai fugir, valeu, não, cara. Manda um e-mail pro pipocaajo@gmail.com, a gente conversa aí direitinho, a gente faz no episódio também, com os convidados. Ó, Eunice, olha a Eunice aí, né? Parabéns, sucesso, a família, é mó barato. Parabéns, pessoal, sucesso a vocês, Catarina, gente boa pra caramba. Pô, esse cara é sensacional. A Luciane Fará. Parabéns, pessoal. Amanhã nos encontramos na nossa plane. Pô, que legal, maravilhoso.
Amanhã é dia de plane.
A minha filha também mandando uns emojis aí. Ó, isso aí, good vibe, bacana. Hein? Então, gente, ó, obrigado. E vocês vão voltar breve, breve, tá? É rapidinho, chamo vocês aí. E muito obrigado pela atenção mesmo, por esse tempo gasto aí, né? Vocês pegaram 1 hora da vida de vocês e colocou aqui no Pipoquinha, tá? Aqui a Adriana, ó. Mylon, Milena e Aline. Melina, desculpa. Parabéns, só feras. Saudade de vocês. Valeu, e aqui, querido. Ó. Oh, parabéns, mano. Ah! Que maneiro. Isso aí. Tem que aparecer. Ah, claro que eu vou deixar de colocar, pô. É muito legal. Poxa, a interação é muito boa. Então, gente, vamos para o próximo. Amanhã é dia 25, né? Amanhã vai ser interessante, é até bom eu alertar, deixa eu até ver se eu coloco aqui já, deixa eu ver se eu consigo colocar, que agora eu estou interagindo melhor, segura a onda só um pouquinho, pessoal, que eu vou colocar o episódio de amanhã, para quem está assistindo aqui, né, ou quem vai assistir, deixa eu ver quem é amanhã mesmo, opa, quem é amanhã, dia 24, né, opa, dia Não, 25. Ah, 25?
Amanhã é 25.
E eu tenho, hoje é 24?
É.
Eu tenho outro episódio 10 horas da noite.
Opa!
Eu tenho outro episódio.
Tá animado hoje, hein?
Olha só.
Caramba!
Deixa eu ver, 24 hoje, né? Esqueci Isso. que era terça-feira. Olha só o lance, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Compartilhar. Aí. Um Scrum Master brasileiro no Canadá, Eduardo Azeredo. Vou falar com ele 10 horas da noite. Esse cara está no Canadá, nós trabalhamos junto uma época, né? Esse cara também é gente boníssima. E eu estou aqui com uma galera, mas amanhã, cadê? Opa, amanhã eu estou com esse cara aqui, ó. Vamos ver se vocês conhecem, né? Amanhã estou, cadê? Opa, com o Roberto Brasileiro, ele vai falar o que são antipadrões da agilidade. Esse cara é gente boníssima, né? Isso aí. Então tá, pessoal, eu vou fechar isso aqui. Cadê? Nossa, tem muita gente, tá vendo aqui? Eu tô mostrando aqui os bastidores do Pipoca Ágil. Então, de novo, quero agradecer a vocês, a quem tá aí direitinho, tá legal? Então, um grande abraço, não sai não, tá? É só pra dar um tchauzinho assim pra galera, porque eu fui no Meetup, a galera saiu fora, eu fiquei sozinho aqui, eu não sabia que era assim.